Liderança na Prática. Uma rubrica de Margarida Dias e Rui Martins Ferreira. Um olhar sobre a capacidade de liderança e ideias que podem ajudar à criação de um bom líder em diferentes negócios. Liderança na Prática. Para ouvir na Rádio Antena Minho e em podcast em antenaminho.pt.
Boa tarde a todos. Eu sou a Margarida e estou aqui novamente com o Rui. Olá, Rui.
Olá, Margarida. Olá, caros ouvintes.
Como foi explicado no episódio anterior, caso não se lembrem, já há 15 dias, o episódio anterior e este estão baseados em livros que nós achamos que têm dicas ou princípios que podem ser interessantes para qualquer líder que nos esteja a ouvir. E não só, na verdade. No episódio passado eu trouxe o livro Drive e estivemos a explorar um bocadinho, se bem que depois de gravarmos apercebemos que podíamos ter falado mais, talvez o traga novamente. E hoje é o Rui a trazer o Tribal Leadership.
Olha, este livro foi até aconselhado pelo Tony Hsi, que é o fundador das Zappos, e a Zappos é conhecido por ter uma cultura muito característica e muito invejada por diversas empresas. E este é um dos livros que ele aconselha. E eu tive curiosidade e então fui ler e achei que valia a pena falarmos sobre este livro neste episódio. Mas e porquê que é importante, antes de irmos propriamente ao conteúdo do livro, o livro fala sobre cultura ou instituir uma cultura. E é super relevante, nós sabemos que qualquer empresa tem uma cultura, quer a empresa saiba ou não, ou pelo menos quer o faça de forma intencional ou não. E a cultura é super relevante na forma como é determinado como é que respondemos a clientes ou a reclamações de clientes, como é que tratamos os nossos colegas, que métricas é que fazem alguém ser promovido ou não. Isso faz costuma-se dizer até que a cultura come a estratégia ao pequeno almoço. Porque realmente dita como a forma como as coisas são feitas. Nós podemos definir um determinado caminho, mas depois as pessoas e a forma como as coisas são feitas não estiverem alinhadas, a estratégia não vai ser cumprida, logo os resultados não vão aparecer. Passando ao livro. O livro refere que, tanto a tese é que qualquer empresa de 20 a 150 pessoas, ou um grupo de 20 a 150 pessoas forma uma tribo, e o livro é muito curioso porque divide as pessoas numa empresa em 5 estágios. E a forma de identificá-los é, sobretudo, ouvir como as pessoas falam. Okay. Ou seja, não, é algo muito prático. Não é algo como ver como as pessoas se vestem, se vestem de uma determinada maneira, com uma determinada roupa, se são mais formais, se não informais. Não, é.
Ou linguagem gestual, é mesmo linguagem.
É estar atento a ouvir como é que as pessoas falam. Okay. E o estágio 1. É constituído por pessoas e é um estágio onde existem poucas pessoas. O livro atribui que existem 2% das pessoas. A vida não presta, ou seja, as pessoas nesse estágio acreditam que a vida não presta, que não há nada que o indivíduo possa fazer para resolver os problemas, e é o tipo de cultura que encontras facilmente nas prisões ou em gangues, que é, está tudo contra ti, não há nada que tu possas fazer, nada que tu queres fazer vai mudar alguma coisa. E encontra-se, apesar de tudo, em 2% das pessoas nas empresas. Okay. O estágio 2, que é num nível acima, não é a vida não presta, mas é a minha vida não presta. Ou seja, eles até sabem que a vida pode ser boa, mas não a deles. Para os outros isso até pode acontecer, mas não é isso que acontece na vida deles.
Mas, considerando que são estágios, uma pessoa passa do 1 para o 2, ou seja, passa do gangue, estou aqui a pensar, ou seja, se calhar alguém mais apático, pelo menos, não é? Por sentir que não é bom para mim, mas também não é para ninguém, então não adianta fazer nada, para alguém mais vítima, diria eu, se cá neste
segundo. Sim, e nós mais no final do episódio vamos dizer como é que se consegue passar ou fomentar a passagem do 1 para o 2, do 2 para o 3 e aí por diante. E as pessoas neste estágio, no estágio 2, olha, culpam os outros, raramente fazem alguma coisa voluntária para ajudar. Para quem já viu The Office, é um bom exemplo de uma cultura de pessoas em estágio 2. E o segundo livro representa 25% da força de trabalho. Algumas da linguagem que as pessoas usam é: vou tentar, não prometo nada, acho que não conseguimos fazer isso. Portanto, vês que é sempre uma visão muito negativa sobre as coisas que acontecem. Nunca há algo de uma força. São pessoas que, se quiseres, drenam a tua energia.
Ok.
O estágio 3, que é onde estão as melhores, onde estão a maioria das pessoas, é a cultura dominante, é o estágio do eu sou o melhor. E as outras pessoas não. E já vamos ver exemplos concretos dessa linguagem. Essas pessoas, atenção, podem ser muito bem-sucedidas estando nesse estágio, só que é sempre de uma forma muito individual. Portanto, conseguem ser bem-sucedidas, mas é de uma forma individualista. São sempre pessoas muito ocupadas, que se queixam da falta de tempo. Porquê? Porque não delegam, claro. Porquê? Porque se o trabalho é para ficar bem feito, tem que ser elas a fazer.
Okay.
Não podem dar aos outros. Vêm os outros, mesmo os colegas de equipa, como adversários. E é um estágio que grande parte das pessoas está, como tinha referido. Alguns exemplos de linguagem que se usa. Quando vês alguém a dizer algo como ah, sabes que eu tenho um doutoramento, ou eu estive, na semana passada, estive num evento XPTO super cool, ou eu tenho um amigo, ou o meu pai é amigo da pessoa XYZ, daquele político, ou daquela pessoa que da empresa. Portanto, tudo o que sejam sinais de realização ou de concretização, em que te colocam de uma certa forma acima da outra pessoa, são sinais de pessoas que estão num estágio 3, que é, mais uma vez, eu sou o melhor.
Okay.
E tu vês isso muito, sabes, é quando estás a falar de viagens e imagina que alguém te diz, ah, eu fui aos Estados Unidos, e alguém nem sequer está interessado naquilo que tu estás a dizer e diz algo como, sim, sim, eu adorei também quando fui à Tailândia, espetacular. E depois ouves outra pessoa assim, ah, eu podia ir à Tailândia, mas achei que era muito batido, por isso fui a Bali. Estás a ver, as pessoas até reconhecem que é fixe o outro lado, mas colocam sempre numa posição
sempre
superior. Isso acontece muito, ou então quando às vezes alguém diz, ah, o meu primo fez isto. Ah, mas o meu... Não, o meu tio é que fez isto e aquilo. É tudo
sim,
sinais em
estágio 3.
Sim,
a sensação é que só se está ali a partilhar histórias sobre o mesmo assunto, mas tem que haver uma evolução, não é? De uma história, a história seguinte tem que ser melhor
sempre
do que a anterior.
E normalmente é sempre isso que acontece. Não quer... Não há uma tentativa de saber um bocadinho mais sobre a história, o que é que a outra pessoa gostou, ou porque é que... É sempre isso.
É engraçado dizeres que, pelo que eu entendi, este terceiro estágio é o que...
É metade das pessoas estão neste estágio.
Metade, ok. Onde estão mais pessoas, porque fez-me muito lembrar aqueles primeiros sketches de Gato Florento, que era precisamente esta sátira. Eu lembro-me dois em particular, um que era duas velhotas a ver qual das duas estava mais doente, tinha mais problemas de saúde. E outro que eram duas mães a ver qual dos filhos era mais sobredotado. E claro que eles depois levavam a exagero.
Acho que nos pais isso acontece muito. Há sempre uma medição de... Há muito uma transposição do valor dos filhos para o valor para os pais. É muito engraçado. É uma competição, claramente.
Exatamente.
E por acaso também há outro sketch, que é o homem mais odioso do mundo.
Ah.
Que é com o Hitler, com o outro e depois com um funcionário da EML.
Muito
engraçado. Ganhou o funcionário da EML, naturalmente.
Pois.
Depois, o estágio 4 é nós somos os melhores. Este estágio representa 22% das pessoas. Claro que depois as percentagens podem variar um bocadinho, mas para termos uma ideia da ordem de grandezas. E neste estágio, a tribo já olha muito mais para o nós em detrimento do individual, mas e existe também uma comparação com outras tribos. Portanto, há ali uma imagem, o grupo é coeso e forte, e também por causa disso, ou se calhar por causa disso, também se compara com outros, nomeadamente um concorrente. Imagina uma Uber com a Bolt. Portanto, há aqui uma luta pela dominância, mas existe uma... Tu consegues unir mais as pessoas também se tiveres
sim,
um concorrente.
Ou seja, há na mesma uma competição, mas em vez de ser entre indivíduos da mesma equipa, é entre empresas ou equipas.
Exatamente. Há um inimigo comum externo, mas que reforça os laços das pessoas internamente. Mas as pessoas ajudam-se mutuamente. E depois, o estágio 5, que também é muito raro, apenas 2% das pessoas, é um estágio em que as pessoas sentem que estão a fazer história. Portanto, há uma ligação comum entre as pessoas, à semelhança do estágio 4, mas neste caso o obstáculo ou o adversário já não é o concorrente, é o problema. Imagina, no caso das vacinas, eu imagino que algumas das empresas estavam no estágio 5 e este estágio é impossível de manter durante muito tempo, portanto, num determinado período, tu estás a sentir que estás a lutar por um bem comum, por isso o propósito até que falávamos no episódio anterior, e que o obstáculo ou o problema é combater a doença, é um estágio em que te coloca, enquanto num estágio de colaboração, muito acima de qualquer intriga interna, se realmente estiveres focado no... na resolução do problema.
Ou seja, há na mesma um inimigo em comum, mas não são pessoas, não é? Nesse caso era um vírus, num exemplo, mas pode ser o problema, o que se queremos, ou até o objetivo que se quer atingir, não é?
É, acaba por ser. É transcendente, e portanto tu estás a sentir que estás a mudar o mundo, isso coloca-te num estágio totalmente diferente, e este estágio é classificado como a vida é espetacular. O quarto era nós somos fantásticos. Então como é que nós podemos mover as pessoas, que no fundo é isso que um líder deve tentar fazer para aumentar ou melhorar a qualidade da tribo ou das pessoas que estão?
Levar as pessoas todas até ao estádio G5 é o ideal?
A ambição é levar até ao 4 e por certos períodos 5.
Ah, ok. Partindo porque do princípio, o 5 não é
realista
estável.
De forma... Okay. Não é estável, é mesmo isso. Aliás, nenhum deles é estável, para o bem e para o mal. E para migrar de um estágio para outro, tu não podes migrar alguém que está no estágio 1 para o 3, ou de 2 para o 4. Tens sempre que passando pelos estágios. Okay. E muitas das... E as ações são muito práticas. E o reflexo, normalmente, é na linguagem. Vamos então ver como é que podemos fazer.
Isso.
No estágio 1, para passar de uma pessoa do estágio 1 para o estágio 2, colocares as pessoas a andar à volta, ou conviver com pessoas, sobretudo que estejam no estágio 2, ou pelo menos que estejam no estágio superior. Porque esse convívio com pessoas vai fazer com que as pessoas não se sintam sozinhas e, portanto, aquela...
Ali uma osmose, não é? Vai passando.
Muito mesmo. Portanto, a visão da vida já não vai ser, a vida não presta, mas tendo outras pessoas com quem possam partilhar algum momento, vão ficar melhor, porque sabemos que esses laços sociais são importantes na,
sim,
olha, objetivamente na libertação da oxitocina.
Sim.
Que depois nos deixa mais felizes. Cortar, ao mesmo tempo, ou por outro lado, cortar laços com pessoas que estão nesse estágio e referem que a vida não presta, porque isso realmente passa-se entre as pessoas. Claro que isto é fácil de falar, pois se as pessoas com que estão nesse estágio são a nossa família, ou assim, é mais difícil. Mas pelo menos tu estares com pessoas de outro tipo de nível... É...
Mas é um bocado doloroso, não é? Saber que o fazer a pessoa melhorar, não é? Tem que estar mesmo consciente que o passo seguinte a pessoa vai se transformar no, em vez de ser a vida, é uma porcaria para toda a gente, é só a minha vida.
Exatamente.
Ou seja, vai passar para a vítima, que também não é assim muito interessante de se estar com, não é?
Mas repara, no primeiro estágio tu há um atavismo total, portanto tu, nada que tu possas fazer, nunca vais mudar nada, a tua vida é mesmo uma porcaria.
Okay.
No outro, apesar de tudo, há ali uma luz, porque só a tua vida, entre aspas, é que é uma porcaria.
Okay.
Existem pessoas que... Vês exemplos de pessoas que conseguem ser bem-sucedidas. Os indicadores de sucesso são a apatia passiva, substitui a hostilidade desesperada, portanto, a pessoa fica na mesma apática, mas não de uma forma... Não com aquele desespero que estava no...
Já não é apatia, já há ali alguma raiva, não é? Para gerar alguma ação ou alguma tentativa de mudança, pelo menos.
Exatamente. E também na linguagem, já não é... Já se afastam da vida é uma porcaria para a minha vida é uma porcaria. E pela aquela linguagem do... Ah, não sei se vai resultar ou assim. Antigamente, okay, cara, nem dizia nada. Prontos, para passar de uma estágio 2 para o estágio 3, é começar... A construir relações um a um, fazer amizades, especialmente com pessoas no estágio 3, é semelhante um bocadinho ao anterior.
Estamos, mas neste caso, alguém que está acima, não é? Estou aqui a magicar, desculpa, continua.
Depois, enquanto líder, reconhecer o trabalho que a pessoa faz, que em sessões um a um, e mostrar que esse trabalho tem impacto na vida da organização, e ao mesmo tempo, se calhar, não atribuir projetos demasiado duradouros ou demasiado difíceis para que a pessoa consiga receber esses louros ou consiga ter pequenas vitórias que a façam ver que a vida dela não é uma porcaria, mas que faz coisas que têm impacto e que também consegue fazer algo positivo.
Uhum.
Os indicadores de sucesso é, lá está, começar a gabar-se, começar a ir para o estágio 3 em que eu é que sou o maior.
Okay.
Exatamente, e ficar um guerreiro solitário, a luta, a fazer coisas por ela própria, entre aspas.
Uhum.
Só que, pronto, o defeito, entre aspas, do estágio 3 é só estar a fazer coisas por ela própria. Pronto, para passar uma pessoa do estágio da pessoa 3 para o estágio 4, é formar relações, é tríades. porque se reparares, muitas vezes até os chefes têm muito os relações de um a um com os subordinados, mas não promovem relações entre os subordinados. E isso é um estágio, é um sinal de uma pessoa que está num estágio 4, em que tenta formar equipas e líderes e não só relações diretas em que ele controla tudo.
Todos.
E todas as relações. Portanto, tu passares para pessoas dos 3 para o 4 é incentivar as pessoas a formarem tríades, a falarem com relações de 3 pessoas. Entregar-lhes projetos em que sejam maiores do que eles próprios, em que eles percebam que se fizerem sozinhos não vão conseguir chegar lá e que vão precisar, obriga-os a ir buscar ajuda, até o ponto de eles perceberem que o todo é maior que a soma das partes e que se recorrerem à ajuda de pessoas com competências que eles não têm, que vão perceber que vão conseguir cumprir objetivos maiores.
Gostei.
um sucesso, um indicador de sucesso são, usam a linguagem nós em vez de eu, isso é mesmo muito comum ouvir, sempre que dizes, ouves pessoas, eu faço isto, eu faço aquilo, estágio 3, quando ouves as pessoas a falarem, nós fazemos isto, nós fazemos aquilo, estágio é sinal 4. Do estágio 4, a rede expande-se, conseguem depois trabalhar menos e para fazer mais, porque uma das coisas que nós ouvimos de pessoas no estágio 3 é que não têm tempo para nada, ou que se querem as coisas bem feitas têm que ser eu a fazer. Quando elas começam a usar a colaboração ou a recorrer a outras pessoas, também conseguem fazer mais coisas em menos tempo. E vão deixar de dizer aquelas a linguagem que referimos agora. Para passar uma pessoa do estágio 5, é ir um bocadinho mais acima nos valores, não é? O líder promover a visualização dos valores que existem, falar deles com frequência, E mostrar que existe algo mais do que simplesmente o trabalho do dia-a-dia, que há um determinado propósito nas coisas que se fazem. O livro fala também de uma forma super engraçada de determinar os valores de uma empresa, que conto sucintamente, que é o exercício prático consiste em descobrir 4 momentos na tua vida, 2 em que tu tenhas, é o que se chama um pico, em que sejam, desde a tua infância, quer seja um teste na escola, uma prova de dança, um jogo de futebol, o que for, em que tu sentiste mesmo muito feliz. Real, um pico na tua vida. Tu consideras um momento alto. E ao mesmo tempo, 2 momentos na tua vida em que tu tiveste um ponto baixo, um vale, em que pá, te sentiste mesmo em baixo. Ou foi alguma coisa que o teu pai te disse, ou uma situação de uma amiga, um namorado, ou algo na escola, ou no trabalho. Ponto baixo. E perceberes, no primeiro caso, quais foram os valores que tiveram presentes, e no segundo os valores que estiveram ausentes. E fazer é muito engraçado, nós por acaso fizemos esse, foi assim que chegámos aos valores da empresa, e em grupo, e depois percebes quais são os valores em comum que as pessoas partilham, e esses são os verdadeiros valores da tua empresa, que são aqueles que as pessoas realmente sentem e sentiram na pele, que não temendamente tiveram presentes numa situação alta ou baixa.
E nesse sentido, o autor diz se, conforme vão entrando mais pessoas, elas vão ser filtradas para serem selecionadas aquelas que já condizem ali dentro, ou sei lá, na tentativa de adivinhar valores, ou vai-se transmutando a cultura aos valores conforme vão sendo pessoas adicionadas à equipe?
Ele não refere isso, mas o que ele refere é que a partir do momento em que tens uma tribo instituída de 20 a 150 pessoas, a entrada de uma nova pessoa tem um impacto pequeno. Porque, e ao contrário, se tiver menos de 20 pessoas, qualquer pessoa que entre tem um impacto muito grande, positivo ou negativamente, no grupo. Quando tu tens um grupo definido, num determinado estágio, a pessoa que entrar vai se enquadrar nesse estágio. Claro que, não lendo...
Salvo raras exceções, não é?
Não, ele não refere cá às exceções. Mas a questão que eu ia dizer é, eu acho que faz sentido tu entenderes quais são os valores da pessoa para se enquadrar no grupo e, portanto, fazeres esse questionamento. Por outro lado, também podes fazer o que o autor chama mudanças de óleo, que é, a dada altura, vale a pena revisitar os valores e perceber se a organização se continua a identificar com eles. Indicadores de sucesso é de nós somos os maiores para a vida é grande ou a vida é altamente. Tu vês que as atribuições do tempo são baseadas em valores e missões nobres, ou noble cause, que é o que o autor também refere, além do, ou o propósito, se quiseres, além dos valores, como descobrir o teu propósito, que é perguntar sucessivamente que estamos a fazer isto para quê, ao serviço de quê? Cinco perguntas e vais chegar ao teu propósito. Que ele chama Noble Cause, causa nobre. Pronto, está feito o resumo in a nutshell do livro.
Fiquei curiosa para procurar o livro. Muito obrigada, Rui. Espero que os ouvintes tenham aproveitado aqui esta informação, estas dicas tão práticas e fáceis de identificar os estágios. E vemo-nos daqui, ouvimos-nos daqui a 15 dias.
Até daqui a 15 dias.
Liderança na Prática. Uma rubrica de Margarida Dias e Rui Martins Ferreira. Um olhar sobre a capacidade de liderança e ideias que podem ajudar à criação de um bom líder em diferentes negócios. Liderança na Prática. Para ouvir na Rádio Antena Minho e em podcast em antenaminho.pt.